Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz, boa tarde aos três. Vamos começar pelas celebrações do 25 de Abril, 45 anos, data redondinha, discursos no Parlamento, muito olhar para o futuro. Que sinais é que os discursos deixam, Raul? Essa é a leitura que me parece que será mais interessante nesta altura.
Deixam sinais de que há eleições dentro de um mês.
Sim.
Portanto, quem esperaria que o Presidente da República ou algum dos dirigentes políticos que discursaram na Assembleia da República tivessem a veleidade, eu diria, a leviandade de falar de coisas da atualidade política nacional, é evidente que estaria enganado. E, portanto, eu acho que o Presidente da República fez bem. É um discurso chamado discurso de passarinhos.
Passarinhos?
Embora, passarinhos, é o piu-piu. Embora é um discurso como Marcelo sabe fazer.
Porquê que é um discurso de passarinhos? Eu fico perdido nessa expressão.
Porque não tem consequência política. Estou a falar de um discurso político. Uhum. Não é? É que é um discurso político para todos os efeitos. É evidente que o Presidente da República falou de mais ambição. Isso é certo, é necessário. É preciso mais ambição num mundo que é diferente do mundo de há 45 anos, quando Marcelo era jovem. E, portanto, os jovens portugueses são mais exigentes, vivem num mundo que não se confina às fronteiras que há 45 anos existiam, e era preciso papéis para deixar o país, era preciso passar de linha em Irum para entrar em França, porque os comboios não eram compatíveis. São apenas pequenos sinais históricos. Portanto, esse mundo, felizmente, acabou. Portugal está muito melhor. Agora, é evidente.
Bem, os comboios
que
incompatíveis, foi até aos anos, suponho que 90 ou isso, eram incompatíveis.
Provavelmente. Ainda não há TGV. Esse tão prometido TGV. Agora, é evidente que há muito para fazer, não só em Portugal, como em qualquer parte do mundo. Os desafios de hoje são desafios muito complicados e que acontecem a uma velocidade absolutamente estonteante. Por isso também julgo que Marcelo Rebelo de Sousa tenha dito que os políticos têm que ser mais rápidos, têm que fazer os 100 metros abaixo dos 10 segundos, 100 metros políticos, evidentemente. Agora, há questões que se põem e que são sérias e que não foram abordadas no discurso, que são as perspectivas do ato eleitoral daqui a um mês para as eleições europeias, com taxas de abstenção em projeção absolutamente assustadoras. Só 3% dos jovens que o Presidente da República quer que sejam bem acompanhados e politicamente enquadrados numa sociedade moderna e desafiante, mas só 3% dos jovens é que dizem que vão votar para as eleições europeias. Só 17% dos portugueses é que dizem que vão votar para as eleições europeias. A taxa de abstenção há 4 anos foi de 66%, salvo erro. Portanto, são estes problemas que, de facto, os políticos e Marcelo os desafia também para enfrentarem. Ou seja, se não houver participação, eu direi dos jovens e não só dos jovens, há problemas também muito graves a nível da classe média, na minha opinião, que se tem agudizado com a crise económica e financeira que Portugal vive, na minha opinião, e portanto isto merece resposta. Agora, estes são os problemas que não foram falados no 25 de Abril e eu compreendo, porque estamos a um mês de eleições e qualquer palavra do Presidente da República, sobretudo num clima político que está muito tenso, muito tenso, e julgo que iremos falar disso também, é evidente que poderia ser uma entrada em jogo fora de tempo, e isso o professor Marcelo Rebelo de Sousa não quis fazer e, na minha opinião, fez muito bem. Quanto às respostas daqueles que são os destinatários do discurso do Presidente, é mais do mesmo e também se enquadra na lógica de responder. Nós partilhamos as preocupações do Sr. Presidente da República, todos os portugueses partilham as preocupações que o Sr. Presidente da República disse no 25 de Abril. Agora, na minha opinião, sinceramente, é pouco, é curto e o país, assim, com estes punhos de renda, não vai lá. Percebo que tenha sido o 25 de Abril de uma data redonda, 45, mas um 25 de Abril que tem um ato eleitoral passado um mês e ter eleições livres, essa foi, obviamente, uma das grandes conquistas do 25 de Abril e isso deve-nos deixar muito satisfeitos.
Luísa, como é que olhas para aquilo que foi dito no Parlamento? Enfim, houve múltiplas iniciativas, como tem havido sempre. De resto, um jantar na véspera, na estufa fria, com os homens, em parte deles, que fizeram o 25 de Abril. Como é que olhas para aquilo que foi dito nestes dias?
Olha, eu acho que a estrela da companhia, se me permites o termo, deste 25 de Abril foi o Ferro Rodrigues. Acho que ele, em relação àquilo que disse o Marcelo, eu até acho que, quer dizer, estou de acordo com o que diz o Raul, ele aliás já tinha prevenido num magnífico programa da 6, ou seja, RTP3.
Exposição 6.
Exposição 6, exatamente, em que o Marcelo participou com o outro lado, com o programa do outro lado, com o Pedro Adão e Silva, o José Eduardo Martins e Ana Drago. Em que ele avisou aí que havia, que nestas datas ia falar de problemas estruturantes e não conjunturais, e ele costuma fazer assim, segundo disse, confesso também não estive a fazer essa
avaliação,
esse fact-checking,
essa,
mas acho que sim, e eu até acho que o programa o inspirou em parte, porque se falou também dos jovens e da jovem geração. E eu depois estava a ler várias coisas sobre isto e pensei que, puxa, eu faço parte daquela minoria de 3 milhões de portugueses que nasceu antes do 25 de Abril. E que, por isso, hoje, o 25 de Abril é para... É, de facto, um acontecimento histórico. Quer dizer, é um evento histórico.
Sim.
E acho que faz
em
sentido...
Em que parte da população se distancia pela idade? É isso que estás a dizer?
Aqueles que tinham 15, até 15 anos antes do 25 de Abril. Uhum. Percebes? São 3 milhões de portugueses, não mais. Ou seja, isto é... Nós somos 10, não é? Em princípio, entre...
10 milhões.
10 milhões de portugueses, portanto, isto aqui
há
faz...
Há 7 milhões que são...
Há 7 milhões que nasceram depois do 25 de Abril, portanto, e há muita gente adulta e que já pensa e faz, e sei lá, a partir daí, não é? Basta ter nascido no 25 de Abril para já ter 45 anos. E isso eu acho... Portanto, acho importante que o Marcelo tenha virado para aí. Porque, na verdade, eu até me senti retratada quando ele dizia, falava dos jovens, do que eram as aspirações dos jovens e o que era, digamos, o quadro mental dos jovens em 25 de Abril, de 74, e aquilo que é hoje. Portanto, achei importante ele ter pegado para esse lado. Mas, de um ponto de vista político, acho mesmo que foi Ferro Rodrigues que marcou a agenda, se é que é possível, no meio de tanta agitação e tantos acontecimentos paralelos, marcar a agenda. Mas ele, nesse mesmo dia, deu uma entrevista, foi divulgada a entrevista ao Público, não é? Em que ele dá, em que ele afirma claramente que em relação ele votaria Marcelo se as eleições fossem amanhã, embora, enfim, daqui a 2 anos.
E se for depois, pois, também vai votar.
Sim, mas ele, pronto, ele coloca-se, pois, lá, coloca-se como sou um heterodoxo, mas sou um homem de partido. E depois fala também do regime. E é interessante porque, na verdade, o regime do 25 de Abril, o regime que foi feito, que foi criado em 25 de Abril, na verdade, mantém-se na sua base, digamos assim, porque os partidos que surgiram nessa altura são os mesmos partidos de hoje, não é? Como se viu?
Estão a surgir uns novos.
Mas uns novos que ainda não estão, ainda agora ao Chega hoje, parece que volta para trás outra vez as
assinaturas.
As assinaturas, porque sim, havia existe. Muita gente com 8 anos e outros com 114, portanto é estranho.
Apesar do apelo aos jovens, tem que ter alguma idade.
Mas os de 114 seriam autorizados, não é?
Exatamente.
Os de 8 é que não.
Os de 8 é que não, mas de qualquer modo, acho que ele, para além dessa questão que é, digamos, mais de frisson político dele votar Marcelo, eu acho que, enfim, Marcelo, com os índices de popularidade que tem, quer dizer, tem que ir... há muita gente, e muita gente de esquerda, que está a favor da sua reeleição, se ele se candidatar.
Se calhar mais de esquerda do que de direita.
Se calhar, mas eu acho que hoje até acho mais que é mais o CDS que se pode demarcar, não sei. Mas como ele tem apelado muito às questões sociais, que são identificadas mais com a esquerda, e vê-se mais Marcelo junto do povo, com as suas selfies, do que em reuniões de empresários, não é? Agora... Acho que Ferro Rodrigues, retomando, portanto, ele mesmo em relação a Marcelo diz que ele tem sido uma muralha simbólica contra o populismo. Falou também e deu o seu recado para as eleições, em relação, pediu a todos, esquerda e direita, um franco, um debate franco e leal. E por isso, e mesmo em relação a acho que ele foi muito veemente, acho que foi um belo discurso de Ferro Rodrigues. E se calhar é o último que ele faz nessa qualidade, embora na entrevista ao Público ele diz que essa questão ainda não foi falada e que está tudo em equação, porque para isso tinha que ser deputado e para isso também Carlos César entra na equação. É
aliás,
muito
há umas escutas, há um momento do 25 de Abril na Assembleia, que é um momento com alguma... Está aos casos políticos, que eu acho que aí não estou absolutamente de acordo com o Ferro Rodrigues, os casos políticos fazem parte da política, mas é quando a bancada do PS se levanta, para aplaudir o discurso de Ferro Rodrigues e a Carlos César fica sentado.
E a primeira fila não.
E Carlos César fica sentado. Depois diz que não tem retrovisor e tal, como se nós fôssemos aqui, enfim. Agora, isso é significativo, porque há uma disputa no PS entre Carlos César e Ferro Rodrigues.
E ele assume, mas o próprio César, assume, o próprio César, não, o próprio Ferro Rodrigues diz que sim, assume-o, percebes?
E quer ser.
Eu acho mesmo que ele foi.
E sobretudo não quer ser empurrado antes. Não quer ser,
exatamente.
Que é uma coisa
ele diz que ainda, apesar de ter 9 netos e não sei o quê.
Exatamente, isso é uma coisa que não se faz.
E eu acho que ele, houve outra coisa neste 25 de Abril, eu bem sei que tem sido assim nos últimos tempos, mas faz-me sempre confusão, talvez por fazer parte dos tais 3 milhões, é que eu acho que 25 de Abril foi para todos, e acho, é isso, até estou de acordo com o César, que é, não se pode ser, o 25 de Abril não pode ser que é depreciativo para a direita e enaltecedor para a esquerda, não é nada disso, 25 de Abril não é isso, que é ver naquela tribuna, só vejo o lado esquerdo com cravo e o lado, quer dizer, quem está de frente, vê o lado direito com o lado direito, espectro político, sem cravo, e o lado esquerdo, com cravo. Continua.
E o Presidente da República com o cravo na mão.
Exatamente.
E não na
lapela. Mas nem o Eduardo Pacheco e o Carlos Pachotto, não era de CDS, estava de cravo.
Não sendo isto jogos florais, António?
Sim.
O que há a dizer?
Às vezes, os que estão fora da sociedade portuguesa, os estrangeiros, assim chamados, observam-nos melhor desse ponto de vista. E houve uma entrevista que o Público trouxe há cerca de uma semana com um sociólogo americano que se chama Robert Fishman e que publicou um livro agora comparando um pouco as democracias portuguesa e espanhola. Ele vive com uma cidadã espanhola e passa boa parte do tempo em Espanha, conhece bem Espanha, mas também conhece bem Portugal. E, aliás, a entrevista revela que ele conhece mesmo bem Portugal. Pelo menos o Portugal político, a história mais contemporânea. E é interessante ver como nos olham de fora, né? E ele diz algumas coisas que, não sendo propriamente surpreendentes, mas que nos ajudam talvez até a perceber melhor o 25 de Abril, que é o que estamos a falar. E ele, comparando Espanha com Portugal, diz, bom, em Portugal o 25 de Abril não é uma coisa que se discuta, que fratura a sociedade portuguesa. Quer dizer, a gente depois pode dizer que quem é que tem o cravo e está na mão, está na lapela, não trouxe o cravo. Bom, nenhum dos discursos, 45 anos depois, da direita à esquerda, põe reticências ao 25 de Abril. Põe-se, 25 de Abril,
não,
coisa
é
que já
todos.
Não se... Toda a gente se apropriou e bem dele. Da esquerda à direita, todos os partidos que ali estão, obviamente, são... De algum modo, uns já existiam, o PS existia há muito pouco tempo, mas o Partido Comunista sim, já há muito tempo antes, mas todos os outros são frutos do 25 de Abril, mesmo à direita, o CDS, o PSD. E, portanto, o 25 de Abril não é uma coisa que divida a sociedade portuguesa, o que é bom. A transição ou a ruptura que se fez, e essa é uma diferença com a Espanha, que viveu um processo de transição, nós fizemos uma ruptura, não sei se completa, mas fizemos uma ruptura, pelo menos política, e isso é algo que se transformou num rito. Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, para me situar agora na tua pergunta, começou por aí, ele disse, bom, 45 anos, dizia que foi ontem, e ele dizia, bom, os ritos são importantes, é importante repeti-los, talvez mais importante ainda que não sejam apenas um rito, que sejam mais do que um rito. Mas os ritos são importantes porque renovam valores, renovam pertenças, renovam compromissos fundamentais para a sociedade política portuguesa. E desse ponto de vista... Esse passado recente dos tais jovens de 74, Marcelo fez esta dicotomia, os jovens de 74, nos quais se incluía, e um jovem de 74 chegou a Presidente da República e ele fez esse reconhecimento, e depois os jovens de 2019. Ele fez um discurso para estes dois lados, reconhecendo o trajeto que se fez, positivo, o país melhorou em muitas frentes, mas isso não chega, obviamente. E depois fez o discurso da ambição. É preciso que haja respostas para um conjunto de perguntas que enunciou, na demografia, nas desigualdades,
da
coesão, no digital.
E na antecipação do futuro, né? Do emprego e do trabalho.
Na sensibilização dos mais velhos sobre que esta coisa das alterações climáticas não é uma bizantinice, como ele diz.
Mais ambição na luta por um mundo
sustentável. Eu acho que ele é muito lúcido. Eu aliás, acho, sem querer tecer grandes louvores, Ferro Rodrigues encarregou-se disso na Assembleia e na entrevista ao Público, mas o valor mais forte hoje, o fator político mais forte em Portugal, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Se não se goste muito dele, seja-se de direita, seja-se de esquerda, o homem mais lúcido, mais atuante, mais atento, com palavras em regra bem escolhidas na altura certa, mesmo nestes momentos. Este é um discurso lúcido. É evidente que ele acontece em plena pré-campanha eleitoral. É evidente que os partidos e os discursos deles foram de uma grande pobreza, tirando, obviamente, Ferro Rodrigues, que fez, porventura, um dos seus melhores discursos que lhe ouvi, o que também diria que, enfim, em regra, Ferro Rodrigues não é um homem, não é um tribuno, enfim, que se distinga muito.
Está,
mas ele fez um bom discurso. Terá a treinar para o segundo mandato, mas o resto dos discursos dos partidos, todos eles, foram razoavelmente pobres. E eu lembro-me, por exemplo, o ano passado o PSD chamou à tribuna a líder da JSD e fez um discurso interessante, estimulante, diferente, que na altura, aliás, sublinhámos aqui neste programa. Desta vez nem isso. Do PSD ao CDS não houve discursos muito interessantes. O melhor foi, ou os melhores foram efetivamente o de Ferro e de Marcelo. Adiantaram um pouco as palavras, obviamente que dos políticos esperam-se palavras, mas esperam-se sobretudo consequências e atos. E aliás Marcelo chamou a atenção, utilizou uma coisa que é, não basta dizer, é preciso mesmo, e sublinhou mesmo várias vezes, fazer. Os jovens de 2019 esperam alguma coisa de concreto em várias frentes. Macron sabe o que é que isso quer dizer. Começa aflito, porque estes tempos têm sido difíceis para ele, a dar respostas.
Sim,
não é? Aumenta as pensões, diminui impostos à classe média.
Reforma aos 62 anos.
Exatamente.
Parece
começou a dar alguma resposta.
62 anos de reforma.
Exatamente. Mas já estamos a dar sinais contrários ao envelhecimento. Não sei se é uma boa resposta, mas é uma resposta de aflição, de alguém que
claro,
se sente aflito.
Sim.
Ora, nós, nestas eleições europeias, não cabia ao Presidente, obviamente, abrir aí feridas. Porventura, falo-á mais tarde, não era este o discurso do estímulo e do incentivo ao voto. É preciso que os tais jovens de 2019, muitos deles que vão votar pela primeira vez, se interessem pela democracia e pela Europa. Estamos num momento crítico muito importante. Mas eu acho que Marcelo esteve à altura, como costuma estar à altura daquilo que se exige de um Presidente da República e de alguém que chama a atenção para problemas concretos e importantes problemas de futuro para o país, que podem unir a sociedade portuguesa, e é isso também que se espera de um chefe de Estado, é que não seja um fator de desunião, seja um fator agregador. E normalmente Marcelo tem conseguido fazer dentro, enfim, das possibilidades que tem.
Há uma guerra na coligação, sobretudo entre PS e Bloco de Esquerda, por causa das PPP na saúde, as parcerias público-privadas. É uma guerra em que também teve um papel Marcelo Rebelo de Sousa ao dar a entender que não iria promulgar um diploma que pusesse de fora estas PPPs da saúde. Raul, queres dar
bem
o teu olhar sobre isto?
E ainda bem que há Marcelo. Aliás, o António acabou de dizer que Marcelo é o ator mais importante da política portuguesa na atualidade. Eu estou inteiramente de acordo. Há muitos anos que penso isso. Disse-o aqui que o país precisava de um presidente que despenteasse o país. Eu acho que Marcelo despenteou o país e depois põe o país no sítio. E é evidente que esta questão das PPPs, como o Bloco de Esquerda queria fazer, e eu acho que tinha uma aliada no governo, o Bloco também não se pode dizer, eu não digo que o Bloco teve, lhe passou uma coisinha pela cabeça e, portanto, que andaram a sonhar com passarinhos. Não é isso que está em causa. Aliás, nesta matéria, eu acho que quem foi aqui enganado à séria foi o Bloco de Esquerda. Também só lhe faz bem, porque tem que crescer e aprender aquilo que é a política, sobretudo quando se tem como parceiro um político como António Costa. António Costa é daqueles políticos sábios, competentes, mas que, quando é preciso resolver uma questão, resolve-se. À boa maneira de Mário Soares, Não sei se aprendeu com o Velho Leão, mas é dessa escola. António Costa tem algumas qualidades, e isto a propósito também das PPPs, mas tem de facto uma dificuldade. É que é da escola antiga. É da escola antiga. Ele faz política no PS desde os 14 anos. Nunca fez mais nada na vida. Teve um estágio, julgo eu, no escritório do Dr. Jorge Sampaio. Mas é um político. E isso não tem mal nenhum. Os políticos profissionais. É da escola antiga. Acha que as coisas se resolvem assim. E as coisas às vezes já não se resolvem assim. Onde é que eu quero chegar? Eu acho que o Bloco teve um aliado no governo, que é a Ministra da Saúde, que eu sinceramente acho. Não sei quando é que se vai demitir, mas se tiver alguma vergonha na cara, acho que já devia pelo menos ter dito, epá, eu não queria isto, eu fui enganado, o Conselho de Ministros esteve contra mim, porque Marta Temido, os papéis estão aí, provam-no, queria isto, queria estar mais próxima do Bloco e, portanto, queria...
Embora se diga agora que era um documento de trabalho apenas.
Tá bem, os documentos são todos de trabalho. É evidente que agora o Dr. António Costa disse que não há acordo nenhum, nem vai haver acordo nenhum, porque não vai haver acordo nenhum. Já se percebeu. A lei de bases vai ficar, claro, não quer dizer que não seja votada no Parlamento, mas agora o problema é do Parlamento. O Dr. António Costa, que ontem ouvi uma expressão sobre ele, julgo que a Clara Ferreira Alves, é de facto um troca-tintas. Um dia diz uma coisa, mas passado uma semana diz outra, sobre uma matéria supostamente importante. O que é importante, de facto, neste triste episódio? É que aquilo que o Bloco de Esquerda pretendia era mau para o país, na minha opinião. Sim. Que era uma lei de bases retirar durante um período longo, durante um período de 20, 30 anos, uma lei de bases numa matéria desta tem que durar, para ser uma lei de bases séria, consistente e coerente, que não podia haver gestão privada nos hospitais. Portanto, tinha que ser tudo, tendencialmente tudo público e, portanto, teríamos um Serviço Nacional de Saúde que iria ter as dificuldades ainda maiores do que aquelas com que se está a confrontar.
Embora eu tenha ouvido em algumas discussões pessoas dizerem que não, o que se pretendia era o fim dos privados na saúde.
Sim, exatamente. Dizer, o objetivo do Bloco era esse. E não foi nunca
um sucesso. Também não é bem isso. As PPPs não são os privados. Quer dizer, não é, embora, também, evidentemente, neste momento.
Estamos a falar das PPPs.
Estamos a falar das PPPs.
É evidente que
na cabeça de muitos ouvintes estará o fim dos privados. Não é isso.
Não era proibido a qualquer pessoa. Nós podíamos, os quatro, fazer um hospital.
Para muitos, aquilo que
aqui nesta zona oriental de Lisboa, por acaso poderia ter já esteve para haver um hospital aqui na zona oriental de Lisboa, provavelmente é uma boa ideia até para o serviço público.
Tem um bocadinho o modelo das autoestradas, agora, não é? As pessoas têm ideia.
Quem quiser ver a realidade, vê. Quem não quiser, não vê a realidade. Isso não vem daí mal nenhum ao mundo, a não ser para aqueles que não querem ver a realidade. Portanto, quer dizer, esta partilha de meios entre o privado e o público é a única forma, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde ter futuro, e portanto ter presente e ter futuro. Ninguém tenha dúvidas sobre isso. É verdade que há uma linha mais à esquerda, que o Bloco tem aí um papel, ou teve um papel preponderante, que acha que não pode haver PPPs, porque eles são contra o lucro, em primeiro lugar, na sua ideologia, depois acham que os privados são uns perigosos ladrões que querem apropriar-se do dinheiro público para seu bem próprio, e portanto esse dinheiro público era muito mais bem empregue se houvesse uma gestão pública. Então isso pode ser feito,
mas também porque é um dever do Estado de
cuidar,
dar resposta,
com certeza, mas isso
é uma questão ideológica,
porque parte-se do princípio que o Estado é competente e que, obviamente, os negócios ou os acordos que fazem com os privados devem ser acordos win-win, de ambas as partes ganharem. Agora, politicamente, deixa-me dizer, João, isto é uma evidência que não é nova para mim, não. Quer dizer, esta geringonça é uma geringonça de interesses. Politicamente não existe, não tem consistência nenhuma. É incapaz de fazer qualquer coisa que seja para além da distribuição de rendimentos e de um blá-blá que diz que a direita é perigosíssima e que só quer o diabo e que eles querem o paraíso. Esta geringonça que não acabou, e eu acho que corre o risco de não acabar, ou seja, António Costa dará o dito por não dito em termos políticos e se for necessário, em função dos resultados de outubro, irá namorar novamente com os seus parceiros. Aliás, o PCP, que é um partido adulto e que sabe com que linhas se cose, até nesta matéria das PPPs, posicionou-se de uma forma com alguma distância. Diz, mas não tem nada a ver com isto, vamos ver o que é que isto dá. para o Bloco, é bom que cresçam, é bom que cresçam e que percebam de uma vez por todas que o Dr. António Costa é o Dr. António Costa.
Luísa, esta questão tem vários ângulos, não é? Para já a tem relação entre PS e Bloco, por um lado, e...
Sim, e sobre mesmo a questão toda, acho que tem mesmo vários ângulos.
Sim, mas...
E eu discordo deste ângulo
do Raul.
De Raul, porque eu acho que o PS em si também tem vários... Tem várias...
Ah, pois tem.
Tendências dentro deles, quer dizer, o mal da fita não é o António Costa, nem acho que aqui
nunca
haja maus da fita.
Sim.
O que eu acho mesmo é que... O BE faz aqui, digamos, muito ao estilo dele, aliás, que é, antes de concluir um acordo, anuncia e reivindica para si. E depois ainda diz, e viram? E ainda faz o leak, não é, mostra e revela à imprensa uma proposta de, que o governo diz que é de trabalho e que desmentiu logo, etc. E que teria sido, onde se contemplava a hipótese de não haver PPPs. Bom. Eu acho que o Bloco aqui, na verdade, tem um ponto de vista, para além desse estilo próprio que nos habituou, que é completamente diferente do PC, porque se viu o que disse o Jerónimo ontem sobre este assunto, foi muito mais para o PC, as coisas negociam-se até ao fim, e nada está negociado até tudo estar negociado, e é por isso que ele é considerado um parceiro fiável pelo governo, e pelo António Costa em particular, mas eu acho que houve aqui várias inabilidades, ou seja... Quando aquele documento de trabalho é enviado para os parceiros, não é enviado ao mesmo tempo para o PS. Portanto, dentro do próprio PS, aquilo suscitou algumas
Isso é um truque.
Eu não sei se aqui não há uma inabilidade dupla, uma inabilidade da própria ministra e uma inabilidade até do próprio Eduardo Cordeiro, que é agora chegado recente ao governo em tê-lo feito.
É o triunfo da incompetência.
Agora, por outro lado, eu acho que quando se diz assim a saúde e tal, e o dinheiro da saúde e o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que mais uma vez está aqui a confundir a nuvem por Juno. Ou seja, há três PPPs em centenas de hospitais deste país, uma que era a de Braga, acabou porque os privados não querem mais, aquilo não dá lucro, a de Cascais ainda está à espera de um concurso internacional, e a de Loures está como está, onde... Para além do mais, teria problemas brutais acabar com as PPPs neste momento e dessa maneira, porque os contratados, os profissionais, os médicos, nomeadamente, são contratados dos hospitais e, portanto, não é do SNS. E, portanto, aquilo teria problemas até indemnizatórios e contratuais enormes. Portanto, estar-se a fazer este barulho todo por conta de três PPPs é uma treta.
Mas quem é que fez efetivamente... Quem é que fez o barulho?
Opa!
Foi
acho
o governo,
todos nós em geral, todos,
o Costa
todos
no dia 4 de abril.
Geral.
O Costa
não,
no dia 4 de abril no
e
Parlamento.
O BE, claro, quando ele coloca a questão logo a dizer temos isto,
mas
temos
o doutor António Costa no dia 4 de abril disse já tem a proposta
Raul,
do governo.
Raul, a questão central que eu acho que aqui, e nisso estou inteiramente de acordo com o Bloco, é quando ele diz efetivamente 50% do dinheiro do Serviço Nacional de Saúde vai para os privados. E tem que ir para os privados necessariamente, enquanto o público, ou supletivamente, ou temporariamente, ou definitivamente, sei lá, o que eu sei é que hoje o Serviço Nacional de Saúde não funciona se não tiver recursos privados. Isso vai essa imensa verba, por conta, nomeadamente, das análises, das operações, do não sei o quê, que é o serviço, que é os privados e o social, diga-se passagem, que são os dois que fazem esse trabalho. Portanto, aí é que está o grosso dos gastos do SNS, não é nas PPPs. As PPPs são relevantes e mal relevantes do ponto de vista económico e financeiro para o Estado, nas rodovias, foi com a Brisa, foi... Essas PPPs é que são desastrosas e foram negociadas verdadeiramente com os pés. Por outro lado, eu acho que isto, portanto, tudo isto, acho que António Costa diz, isto agora vai decidir-se no Parlamento. Pois vai. E o BE já se percebeu,
claro,
que vai haver
a
primeira
a água
votação.
Do capote.
Não é sacudir a água do capote, é a verdade pura dos factos, que é.
Sim, sim.
O PCP vai apresentar a sua proposta e vai ser chumbada, porque prevê basicamente o mesmo que é do BE. Vai seguir-se a proposta do PS. Agora, vamos a ver o que se, em termos da votação à esquerda, onde o PC, onde o PS tem vindo até agora, e o próprio Costa disse que é prioritariamente busca aí o consenso, e disse-o várias vezes neste debate, o BE vai ter que confrontar-se um pouco em relação às leis laborais, que é, Você quer 100%, vocês querem 100% tal como prevê a vossa proposta, ou prevê uma coisa melhorada que é temporária e supletivamente? Não sei, se não, o pior que pode acontecer, e se o PSD considerar suficiente esta alteração...
Sim, Rui já o disse.
Ele também não disse que era suficiente, disse que está próximo. Sim. Pronto, não sei. O pior que pode acontecer é esta lei, a atual lei de bases manter-se. Mas acho que, no meio disto tudo, do ponto de vista político, acho que, francamente, aqui quem não fica bem na fotografia é o Bloco de Esquerda.
Mas como é que o António Costa, como é que se explica o António Costa, no dia 4 de Abril, tenha dito, as coisas são factuais, quer dizer, eu percebo que, que o António Costa tenha que ser defendido porque está a passar um mau bocado.
Não, agora, é questão de ser defendido, tenho um ponto de vista diferente.
Sim, com certeza. Agora, o António Costa disse a mim, disse no Parlamento, vocês já têm a proposta do Governo. A proposta do Governo vale o quê?
Vale o quê? Ele já tem e o PS tinha, não sei.
Mas isso é problema do Dr. António Costa, que de facto é um troca-tintas.
Eu acho que este processo foi mal conduzido, manifestamente, pelo Governo. Que foi quem teve a iniciativa política.
Exatamente.
E mal conduzido porquê? Ponto primeiro, a Lei de Bases da Saúde é obviamente um documento importante, e não estou a desvalorizá-lo. Mas aquilo que se passa à volta da Lei de Bases da Saúde, porventura, pode ser bastante mais importante, até do ponto de vista da relação entre público e privado, do que a Lei de Bases. A Lei de Bases é um enquadrador geral. Quando nós estamos a falar de convenções, ou quando estamos a falar de recursos humanos, financeiros, de regulação de contratos, essas questões são muito mais importantes do que o molde geral da Lei de Bases da Saúde. Porque, obviamente, a Lei de Bases da Saúde, e não era isso que estava em causa aqui, terá setor social, público e privado. E ninguém quer mudar isso.
Claro.
O que estamos a falar, como a Luísa dizia há pouco, é de uma experiência, que é das parcerias público-privadas, que deixaram bastante má imagem, não apenas na saúde, mas também noutros setores, e que são, digamos, um pesadelo mesmo, muitas vezes, financeiro para o país, mas ainda assim estamos a falar de uma coisa bastante limitada relativamente à fatura da saúde e o que se joga na saúde. O PS entendeu que isto era uma espécie de cartão eleitoral muito importante. E, portanto, a saúde e a nova lei de base tinha que ser aprovada à esquerda, até para fazer contraste com a última alteração que foi feita e que foi feita à direita. Mas a alteração à direita, como Belém ou o Presidente tratou de dizer, não fechou a porta à possibilidade do público ter a dimensão que entendesse ou os governos poderem fazer o que entendessem relativamente ou fazerem ou não fazerem parcerias público-privadas. Sim. Ou seja, a atual versão da Lei de Bases da Saúde não obriga a fazer parcerias público-privadas.
Mas também não impede.
O Governo é livre de não fazer nenhuma.
Isso é óbvio.
E, portanto, o princípio geral, que no fundo, já aqui foi citado pela Luísa no início do programa, na participação do Presidente da República no programa O Outro Lado desta semana, em que ele teve ocasião de dizer coisas, é preciso sensatez, ser realista, a gestão pública do Serviço Nacional de Saúde, a gestão pública integral é impossível, o inteligente é prever fórmulas que tenham válvulas de escape, estou a citar, tudo isto parece medianamente sensato. E por isso é que eu digo que isto foi mal conduzido, porque obviamente sujeitou o Governo a receber recados, inicialmente que Marcelo quereria aprovar isto com um Bloco Central, depois que vetaria se surgisse alguma coisa que proibisse o estabelecimento de parcerias público-privadas. E portanto foram recados sucessivos, esta semana foi o último, ainda por cima esta semana, no programa, né, eu estive perto e acompanhei de perto esta discussão que o outro lado fez com Marcelo Rebelo de Sousa, e quer dizer, o que ali esteve a ser discutido é dizer, vamos lá ver, isto é uma questão de sensatez, é de princípios gerais, não é aqui que se joga sequer o fundamental da fatura ou dos negócios que o Estado entende ou não entende a fazer com os privados, portanto vamos lá ver de que é que estamos a falar. E quando o Governo se envolveu numa negociação, que obviamente reproduz aquilo que tem sido a experiência desta solução política, que é um PC confiável, no sentido, como para usar as tuas palavras, que só no final de uma negociação é que se pode falar dela com propriedade. Um Bloco de Esquerda que em permanência está preocupado em mostrar qual foi a conquista que unilateralmente obteve do Governo. Obviamente que o Governo, com 3 anos, quase 4 anos de experiência, devia saber que entregar ao seu parceiro de negociação. Um guião, imagine-se. Claro. Um guião sobre o que fazer depois de um veto de Belém.
Um guião.
Com o timbre do governo a dizer o que é que se faz depois de um veto do Presidente.
E isso é a responsabilidade de quem? Do Bloco de Esquerda?
Mas isto é o quê? Isto é pouco sensato. É a única coisa que se pode dizer. E, portanto, obviamente, António Costa, que é um pragmático, quando percebeu, finalmente, que esta era uma guerra que não lhe interessava, depois dos sucessivos recados, recuou. E, portanto, nesta altura sujeita-se, por um lado, a ter um parceiro outra vez zangado, chocado.
Sim, é irrelevante para António Costa.
Pode ser irrelevante, mas eu não sei o que é relevante do ponto de vista político, nesta altura, com o desgaste que o governo tem tido nos últimos tempos. Não é uma boa ideia comprar a guerra à direita ou à esquerda.
Não, mas isso...
não é boa ideia. Porque vai ficar com que imagem? Que se deu ao Presidente, que se deu ao PSD, que não foi capaz de fazer um compromisso à esquerda. Até aí é à esquerda,
que
quer fazer compromissos
coisa,
nas eleições legislativas, sobretudo. Como maioria absoluta, já nem sequer a ser considerada como um cenário. O que é isto? Isto foi um erro.
Espanha, dois minutinhos para cada um, não há mais, dois, três minutos.
Espanha é um problema, Espanha é um problema que não nos passa pela cabeça, e passa-nos muitas vezes pela cabeça, que Portugal é um país de grandes costumes. O que está a acontecer em Espanha não aconteceu assim de um dia para o outro. É resultado de muitos anos de má política, de desrespeito pelas causas públicas, de um clima de corrupção absolutamente sem limites, onde o PP, o Partido Popular, teve nos últimos anos aí um papel muito, muito condenável, e veja assim onde é que está o PP, porque as pessoas... E isto é evidente quando não se trata da democracia, não se respeita as pessoas e não se respeita a sociedade, e não se tem valores e princípios que devem ser em qualquer circunstância preservados, está-se a criar, está-se a fomentar aquilo que são soluções pouco democráticas. É o que está a acontecer em Espanha. Extremismos, populismos, o Vox está com uma força que pode ser uma força que condicione toda a solução política em Espanha, para não falar da situação já de si adversa, que é a Espanha não é uma nação, no sentido em que de unidade. E, portanto, aquilo que sei no domingo ninguém sabe, é provável que Pedro Sánchez ganhe as eleições, mas também é provável que aconteça aqui um efeito ao contrário, que para a Espanha seria mau, uma geringonça à direita, mas com um peso do Vox muito determinante.
Vox é extrema-direita.
É extrema-direita, sim, mas entrará, o que eu quero dizer
sim,
é que
certo,
poderá
certo,
entrar nessa
não,
solução
não
da
está
geringonça.
A parte de...
Sim, extrema-direita. Extrema-direita e extrema-direita do pior que existe, é preciso dizer. Portanto, a Espanha, se correr mal, e tem condições para correr mal, corre mal para a Europa e corre muito mal para Portugal também.
A previsão neste momento das sondagens são 5 partidos acima dos 10 pontos percentuais, portanto, quase certo um governo de coligação, Luísa.
Sim,
temos um governo que saiu e que teve menos de um ano no poder.
Sim, pode acontecer que o Sánchez, que teve um percurso bastante agitado nestes últimos tempos...
Sánchez, Partido Socialista Espanhol.
Partido Socialista, sim, Pedro Sánchez, que teve duas derrotas, depois foi destituído do partido, depois regressou triunfalmente nas primárias e depois finalmente teve uma moção de censura com sucesso e conseguiu governar durante 10 meses. Bom... Ele pode ganhar, sim, de acordo com as sondagens, tanto quanto vale, podem valer as sondagens nesta altura do campeonato, mas, tal como disseste, pode haver uma tal, e o Raul disse, como pode haver uma geringonça à direita, incluindo o Vox, que tem, na verdade, ali elementos franquistas, quer dizer, eles até são negacionistas do Holocausto, que até é uma sim. coisa que eu pensava que já estava ultrapassada, mas
esse
pronto.
Partido Vox tem, nas sondagens, as últimas que vi, acima de 10%.
Que é muito.
De intenções
sim,
de voto.
E na Andaluzia, efetivamente, tu já tens essa geringonça, aliás, não é por acaso que nos dois debates que houve esta semana em Espanha, com apenas os 5, não é? Com o Casado pelo Partido Popular, o Pedro Sánchez pelo PSOE, o Rivera pelo Ciudadanos e o Pablo Iglesias pelo PP,
Podemos.
Desculpem, não estava lá a Vox, e o que se assistiu foi, na verdade, uma certa tentativa de... entre o PP, que está numa situação difícil, porque antigamente toda a direita, digamos assim, estava dentro do PP. Uhum. Agora, neste momento, aquilo deu origem aos Ciudadanos, dá origem ao Vox, e, portanto, quem está em maus lençóis é o PP, é o novo líder, Casado, que é um líder muito mais à direita, faz-me lembrar também aquelas cenas de que ocorrem em Inglaterra, ou ser a cópia sempre pior que
o original.
E por isso acho que fiquei um pouco espantada com a posição assumida pelo Ciudadanos e pelo Rivera, e mais uma vez se verificou que aquilo que está nos últimos tempos, que afeta a Espanha, que eles não conseguem pensar em mais nada, estão virados para si, dentro, para si próprios, que é a questão da Catalunha, é o que marcou aqueles debates e o país, porque hoje todos os debates dos partidos, os últimos comícios vão ser feitos lá em Barcelona.
As lideranças são fracas.
Eu acho que vale a pena voltarmos à Espanha talvez na próxima semana com resultados, para já.
Bom, fragmentação política cada vez mais pronunciada em Espanha, sobretudo à direita, já se tinha verificado à esquerda, aconteceu agora com a Catalunha e a questão catalã a originar isso mesmo. Convém olhar para este Vox, que aproveitou precisamente a fratura catalã para emergir. O Vox valia 0, qualquer coisa, 45%, uma coisa 0,45%. Vale agora substancialmente mais, sobretudo a partir das eleições na Andaluzia. E ele é projetado precisamente com a emergência de um nacionalismo e uma rejeição de uma independência catalã. É esse o fator que leva à emergência do Vox. Com esta força, ele pode, se as sondagens andarem certas, conquistar 40 deputados, o que é extraordinário. Na Andaluzia, o Vox foi a solução também para apoiar o entendimento entre o PP e os Ciudadanos, e, portanto, isso deixa no horizonte também a possibilidade da direita, capitaneada por Pablo Casado, de poder conquistar o poder. É um cenário possível, embora aquilo que as sondagens apontaram como mais provável será uma liderança de
Pedro Sánchez.
Em qualquer caso, terá que haver arranjos que não serão fáceis de conseguir. Há já algumas forças mais ou menos populistas, como o Podemos, que entretanto se enfraqueceu, mas que nesta altura já não pede a lua, para citar uma expressão que é dita em Espanha. O Podemos já pode entrar no regaço, digamos, de Pedro Sánchez. E Pedro Sánchez, que é um sobrevivente absolutamente notável, de derrota em derrota, conseguirá porventura...
Até à derrota final.
Conseguirá porventura, já o conseguiu agora, de uma forma transitória, o poder com o entendimento que Alberto Rivera lhe permitiu, pelo menos até o orçamento, depois deixou
cair. Mas já está arrependido.
E, portanto, também à direita, esta luta na direita, este senhor não é fiável, porque Exatamente. Ele até se pode vir a entender com Pedro Sánchez. E, portanto, tudo pode acontecer. Não temos, nesta altura, sinais suficientes, mas é uma Espanha mais dividida, mais fragmentada, a marcar um grande contraste com Portugal nesse capítulo, apesar das nossas divisões.
Com certeza. Nem sei como é que será. É a Península
Bom,
Ibérica.
Veremos na próxima semana.
Quando cá chegar, porque o Bloco Central em Espanha desfez-se pela corrupção, e o Bloco Central em Portugal tem que ter cuidado.
Na próxima semana teremos resultados e será mais fácil seguramente a análise. Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira. We'll be right back.